alfabetizadoras do Brasil. Estamos começando mais um podcast do Naum, o Naumcast. É sempre hora de dar vez e voz às crianças. Eu sou a Adriana e vou iniciar a segunda temporada do Naumcast, que vai tratar de alguns aspectos específicos da alfabetização. O professor Dagoberto Buin Arena, nosso convidado, já está aqui comigo. Nossa conversa vai girar em torno da função do espaço em branco na escrita. Para começar, queremos saber se, na história da escrita, sempre houve espaço em branco ou ele aparece no processo de evolução da escrita pelo uso que as pessoas faziam dela. E se ele apareceu depois, por que isso aconteceu?
Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta, né? Eu acho ela muito importante para a gente discutir o espaço hoje na alfabetização. Eu vou fazer rapidamente um percurso histórico, né, para poder chegar à discussão, né, da importância desse espaço no processo de alfabetização. A nossa escrita, né, a escrita ocidental, essa escrita que nós usamos hoje, né, ela, todo mundo já sabe, ela veio, né, de uma evolução dos sumérios, passando pelos fenícios e chegando aos gregos. Os fenícios, né, não tinham ainda uma língua alfabética. Então eles usavam, separavam, né, vamos dizer, as palavras, né, com esses espaços. Mas os gregos, eles se apropriaram da escrita fenícia e, posteriormente, era uma escrita consonantal, né, pensando naqueles que conhecem o trabalho de Ferreiro, né, vão entender que, naquele momento, os fenícios escreviam apenas colocando as consoantes e não as vogais. Eles faziam uma representação, né, da fala. Os gregos introduziram a vogal, a representação da vogal, né? E ao fazer isso, a escrita se tornou alfabética. Ao se tornar totalmente alfabética, representando, né, cada letra ou cada caractere representando um fonema, né, vamos dizer assim, a escrita já não precisava mais de espaços, né? Porque ela representava a fala. E a fala não tem espaços. Portanto, por que colocar espaços na escrita se a escrita representava a fala? Né? Essa é uma questão, né, histórica. Por outro lado, né, a nossa origem, a língua veio por nós através dos romanos. Antes dos romanos, os etruscos, ali mesmo, né, na Itália de hoje, né, eles usavam uma escrita com espaços ou marcação com pontos. E os romanos herdaram essa escrita dos etruscos, tanto é que a gente vê, né, quem viaja vê, né, nas inscrições dos monumentos antigos lá na Itália, em Roma, ainda as inscrições com uma separação, com um ponto, né, um ponto ou um losango, né, um pequeno losango, assim, separando as palavras das inscrições. Quando os romanos, né, se apropriam da cultura grega, se apropriam também do modo de escrever grego para a sua escrita romana, e ao fazer isso, eles eliminam o espaço em branco também. E aí passam a escrever de uma maneira contínua, que é chamada escrita contínua. O espaço em branco perde seu espaço exatamente porque a língua é alfabética, e sendo alfabética, ela não necessita do espaço em branco. Ora, por quê? Para ser lida, tem que se pronunciar. Pronuncia-se para se ouvir e, ouvindo-se, compreender. Então veja como é que é. Isso tem repercussões na nossa alfabetização de hoje, né? Ler deixa de ser um ato de olhar, como na tradição etrusca, vamos dizer assim, e na tradição fenícia, para ser um ato de retirar os sons para serem ouvidos e depois compreendidos. É o que a escola ensina hoje praticamente assim. Né? Ora, o que acontece, né, o que aconteceu, com a queda do Império Romano, os povos da Europa, né, que acabam colocando, né, a sua língua em uso aos poucos, né, porque o latim vai perdendo o espaço como uma língua das ciências, né, e da cultura e da própria igreja, né, com a tradução feita por Lutero, né, da Bíblia para o vernáculo, né, para o alemão, né. Então, nesse processo, né, das culturas antes dominadas, né, se apropriarem da cultura latina, mas ao mesmo tempo, né, colocando as suas línguas, né, em uso, em substituição às línguas latinas, o que acontece é que essas línguas começam a ser escritas, o alemão, né, e depois as derivações do latim, como o francês, o espanhol e assim por diante, né, essas línguas acabam sofrendo a influência da escrita contínua latina e os textos passam a ser escritos sem espaço em branco, né, numa nova língua, nas línguas emergentes dos povos, né, que antes eram dominados pelo latim. A Idade Média vê isso. Os escritos da Idade Média, vamos dizer, na Alta Idade Média, são escritas sem separação. Mas quem é que fazia as cópias dos livros? Né? Quem é que dominava a cultura da época? A Igreja. E quem a Igreja colocava para reproduzir, como se fosse uma máquina de xerox ou escaneamento, como temos hoje, né? O trabalho de difusão dos livros. Quem é que a Igreja colocava para fazer esse trabalho? Os monges. Trabalhavam nos escritórios, não é? Os monges, quando copiavam, percebiam a dificuldade, porque eles tinham que pronunciar, isso a gente pode ver nos filmes, né, da época, sobre a época, os monges tinham que pronunciar, ouvir o que estavam pronunciando, para fazer a cópia dos livros. Ora, eles perceberam, pouco a pouco, principalmente os monges irlandeses, né, perceberam que seria melhor colocar espaços, porque eles poderiam olhar com os olhos, segmentar e fazer a cópia. Quer dizer, quando eles pegavam um livro em contínua, faziam uma cópia já tentando segmentar, a próxima cópia ficaria mais fácil, porque já estariam segmentadas. Aí o problema é segmentar onde? Cortar onde? Cada monge e os irlandeses lendo latim, mesmo, faziam cortes não com o conceito de palavra que nós temos hoje. Cada um elaborava o seu critério para cortar, que poderia ser um conjunto de palavras, né, como nós pensamos hoje, a entonação e assim por diante. Esses critérios eram muito instáveis. E as cópias eram feitas assim. O que aparece então? A necessidade de um espaço em branco para orientar e facilitar a captação do escrito pelos olhos. A escrita passa a ser, então, endereçada para os olhos. Posteriormente, né, já na média Idade Média, no ano 10 mais ou menos, o imperador Carlos Magno, que vivia ali na região, uma região entre a França e a Alemanha, na região do rio Moselle, não é? O imperador Carlos Magno chama, né, especialistas para organizar uma escrita, e inventou uma letrinha chamada carolíngia, que nós temos, né, até hoje, manuscrita, mas modulada, não cursiva, como nós entendemos, né, que toda escrita mão é cursiva, não era. E ao fazer isso, ele organiza também o aparecimento do espaço em branco. Quer dizer, ele mesmo não, mas esses especialistas que foram chamados por ele. A partir do século 10 e 11, começa-se a organizar o espaço em branco. E o espaço, eu falo espaço em branco porque é o espaço, né, entre as palavras, ou o intervalo entre as palavras. Esse intervalo tem uma função fundamental, não apenas para orientar a captação dos olhos, mas para categorizar as palavras. A partir daí é que nós podemos entender Que palavras devem ser separadas e por quê? E aí nós entramos nisso que nós temos hoje, né, que são as classes de palavras. Artigo, substantivo, preposição, adjetivo, tal, tal, tal. Então, é isso, né, isso foi feito graças ao espaço em branco. Então, o espaço, o intervalo, ele tem uma função, né, numa escrita que não é mais alfabética. Quando o espaço aparece, ele rompe com a hegemonia do princípio alfabético, porque ele não representa som nenhum. Porque não existe a separação na pronúncia, né, na cadeia sonora. Como não existe essa reprodução, o espaço ele não entra, como as letras, com essa função de representação, mas com uma função visual de organização da escrita e de categorização das palavras. E ele se funde ao suporte, à coisa onde ele está escrito. O espaço usa bem o suporte, configura, né, esse suporte e faz das palavras, não é? E transforma as palavras, organiza as palavras, melhor dizendo, em categorias e rompe com o princípio alfabético. Aquilo que os gregos tinham inventado. Os gregos inventaram um sistema alfabético que dava conta, né, do que eles precisavam, mas para retirar, né, o que estava escrito era preciso oralizar, e agora, depois de Carlos Magno, não era mais preciso oralizar, bastava ver, olhar, porque o espaço em branco não é dito, ele não representa a sonoridade. Então isso é do ponto de vista histórico. Agora, o que isso implica, né, aqui no trabalho de alfabetização? O que é que isso traz? Ora, ao longo do tempo apareceu a tipografia. Quer dizer, se nós falamos no ano 10, com Carlos Magno, né, em 1400 e pouco, o Gutenberg já estava inventando a tipografia, os tipos móveis. Quer dizer, não era preciso usar a mão para escrever, mas escolher algo pronto, que eram os tipos. Que os tipógrafos fizeram avançar ao longo dos séculos, e depois a máquina de escrever, e agora os computadores, né, os teclados, né, dos dispositivos digitais. O espaço em branco ganhou cada vez mais valor, tanto nas artes, como, né, nas poesias, nas organizações, nos próprios textos de música e assim por diante. Em todas as mídias, nós hoje vemos o espaço sendo utilizado. O espaço é um caractere constitutivo do enunciado e não pode ser jogado fora. Agora, qual é o mal dele, né, para quem defende a consciência fonológica? Ele deve ser ignorado. Quando se ensina as crianças hoje na alfabetização sem chamar atenção para o espaço em branco, que eles podem escrever de uma maneira contínua, como escreviam os romanos, né, os gregos e os romanos, nós estamos dizendo que a escrita é puramente alfabética e que o espaço branco não tem valor nenhum. Veja, nós jogamos fora toda a conquista do Carlos Magno e dos séculos posteriores, que disseram que o espaço em branco é fundamental, porque a escrita não é mais alfabética, ela é híbrida, ela tem traços alfabéticos, mas ela é pansemiótica, ela tem outros signos, ou sinais todos, né, ponto, aspas, né, e assim por diante. Né, e o espaço. E a tecla, a maior tecla da máquina de escrever era a tecla do espaço. Ela encurtou um pouco no computador, mas continuou sendo a maior. Ela encurtou mais no celular, mas continua ainda sendo a maior. Por quê? Porque é um caractere que não representa som. Mas sem ele, não se escreve nada hoje. Então ele compõe o discurso. E mais ainda, quando se ensina uma palavra para criança, isolada, não vou nem discutir a questão do sentido, né? Porque eu estou falando do espaço em branco. Quando se coloca uma palavra isolada para criança, o espaço em branco não existe. Não tem espaço em branco. Ele só ganha existência no enunciado. Por isso é fundamental que as crianças aprendam por enunciados e por textos. Porque o espaço em branco, o intervalo, vai aparecendo e vai ajudando a criança a compreender a estruturação da escrita, as suas funções, e o espaço vai ocupando as suas diversas funções. Função de separar um espaço pequenininho, né, uma letrinha da outra, um espaço maior entre uma palavra e outra, um espaço no final que diz que o período acabou, que eu vou mudar, o espaço inicial que diz que eu vou retomar, né, um outro conjunto de ideias, que nós chamamos de parágrafo, e outras tantas funções que esses espaços exercem e que só vão ser aprendidos pelas crianças se a gente colocá-las nessa situação de uma escrita, né, de uma aprendizagem, de uma leitura com enunciados. O que é fundamental é que o espaço rompe com a hegemonia do sistema alfabético e, portanto, rompe com a ideia da necessidade de desenvolvimento da consciência fonológica. Porque a nossa consciência histórica não é fonológica. Antes dos gregos, a nossa consciência era de tela, por incrível que pareça, de tela. Porque as escritas, né, eram inscritas em suportes para serem vistas. Os gregos é que transformaram, com a inserção das vogais, né, esse princípio alfabético. E depois nós rompemos com isso. A história mostra, nós acabamos com esse princípio. E aos poucos o homem retoma a consciência de tela, que explode agora, na nossa frente todos os dias, com o celular. Então nós não temos na origem uma consciência fonológica. A nossa consciência de tela. E ela foi retomada agora graças a esses dispositivos. Então, como não ensinar para as crianças a importância e as funções desse espaço em branco? É isso que eu queria dizer a respeito da tua pergunta.
Depois desse tour histórico, vamos para a sala de aula. Algumas professoras alfabetizadoras pedem para as crianças pintarem o espaço em branco entre as palavras. É uma prática comum. Você acha que é uma forma de valorizar o espaço em branco? Essa prática ajuda a criança a formar o conceito de palavra, que, no caso, se inicia sempre com caracteres sem som?
Essa pergunta é muito interessante, né? E importante também. Mas eu preciso de um tempinho para explicar, né? A escrita na Idade Média, antes da Idade Média, era uma escrita chamada contínua. Tudo era escrito sem espaço, porque a referência da escrita era a oralidade. E a oralidade não tem segmentação. Os monges que faziam as transcrições, as cópias dos livros, aos poucos eles perceberam, né, que era difícil fazer a cópia sem segmentações. E eles começaram, então, a segmentar o escrito para facilitar a percepção pelo olhar para poder escrever. Mas qual a referência que eles tinham? A referência que eles tinham era a oralidade. Então eles pensavam na oralidade, pensavam em alguns segmentos da oralidade para poder escrever. Então cada um tinha um critério. Eles não tinham os critérios que nós temos hoje com a escrita, não é? Porque os homens modificaram a escrita ao longo do tempo. Então não tem mais, né, essa preocupação, né, essa maneira de esse critério de cortar. Por exemplo, né, aí eu trago para agora. Então, se houve essa conquista ao longo do tempo, se não, aos poucos os homens começaram a separar as palavras de acordo com uma categoria gramatical ou outro critério qualquer, quando as crianças vão escrever hoje, nós as colocamos do mesmo modo como os monges copiavam. Porque a referência hoje é a oralidade, quando nós ensinamos, não é? Eu digo assim, é de uma maneira tradicional. A esperança é que não seja, não é? Por quê? As crianças vão fazer, elas vão tentar os recortes. Porque elas se baseiam na oralidade e elas vão tentar encontrar critérios, elas não têm critérios, e vão recortar para cá ou para lá. Isso aconteceu, né? Antes, quando tinha cartilha, ensinava-se pela cartilha, isso não acontecia porque as crianças não escreviam a sua própria linguagem, não lidavam com o seu próprio pensamento. Elas escreviam a cópia. E a cópia, ela tinha que copiar. Então não havia decisão a tomar, nem escolhas a fazer. Com o construtivismo, houve uma liberdade. As crianças passaram a escrever o que pensavam. E aí apareceram duas categorias muito discutidas, né, no construtivismo, no começo, quando se implementou algumas práticas, né, pedagógicas que davam liberdade para a criança escrever. começou a se discutir a hipossegmentação e a hipersegmentação. A hipo, quando as crianças recortavam de menos, ou deixavam mais grudadas as palavras, e a hipersegmentação, quando elas cortavam onde não deviam cortar. E a gente se preocupava sempre, mas como? Como? As explicações que chegavam sempre vinham da linguística e da fonologia. Ora é a sílaba tônica que eles veem, ora não sei o quê. Né? Então sempre a explicação vem da oralidade. Ora, os monges sofreram com isso lá atrás, superaram, e nós voltamos, colocamos as crianças nas mesmas condições. Por exemplo, se uma criança diz assim, né? Hoje cedo eu caí da cama. Ela disse. Agora, para escrever, qual é o critério que ela vai ter para recortar? Ela não tem os critérios, porque ela não tem o conceito de palavra elaborado. Não tem. E como não havia também antes, não é? Como é que ela vai fazer? Não é? Ela pode pensar em um critério. Ah, eu penso no tempo, né? Hoje cedo, é um critério. E uma ação, cair da cama. Dois blocos. Aí, aos nossos olhos, nós vamos dizer, nossa, ela está hipossegmentando. Bom, ela está tentando estabelecer critérios. Porque nós oferecemos a língua oral para ela novamente como referência. Se a gente oferecer aquilo que nós queremos ensinar, que é realmente a linguagem escrita, os atos com a linguagem escrita, nós vamos correr com o tempo, né? Passar todo esse tempo de evolução e dizer, olha, é assim que nós segmentamos, é assim que nós organizamos. E para organizar, nós temos que trabalhar com as palavras. E as palavras têm uma configuração. E cada uma tem a sua configuração própria, específica. Mais caracteres, menos caracteres, a composição dos caracteres, as suas posições. E entre essas palavras, nós temos espaços. Nós chamamos espaço em branco porque é uma convenção, porque o espaço depende da cor do suporte, né? E quando as professoras pedem para pintar, as crianças fazem um trabalho mecânico. Elas vão lá, pintam o espaço, elas pintam o espaço. Esse ato não leva a desenvolver o conceito de palavra, não é? Porque é mecânico, não tem, pintar é simples. O importante, não é, por que aparece o espaço? Qual é a diferença, por exemplo, entre a escrita manuscrita e a escrita que se usa quando se usa o teclado? Na manuscrita, as crianças desenham os caracteres. Né? Elas moldam os caracteres. E entre esses caracteres, existem as letras, que são, né, que fazem parte do conjunto de caracteres usados para escrever. Então, na cursiva, a criança desenha a palavra, né? E tem que... O espaço, ele não há uma peça, não há uma gravação para o espaço. O espaço já está dado. É preciso, pelas palavras, configurar o espaço. Mas como elas não têm referência, elas não conseguem configurar o espaço. Então, o espaço ele é tecido, né, quando se escreve em duas palavras. Por isso, quando se ensina palavras soltas, não dá para ensinar o espaço. E não dá para ensinar os outros caracteres. Só se ensina um caractere que é a letra, não é? Só este, e o espaço não pode aparecer. O espaço só aparece nos enunciados, não é? Ou nas orações, nas frases, como se diz, não é? Comumente. Aí sim o espaço aparece. E ele aparece como um caractere, como uma marca, que não é marcada. Mas, né, fisicamente não é marcada, mas que aparece pela marcação das outras letras, das outras palavras. E aí ele ganha toda a sua função. E uma dessas funções que ele tem, não é? E tem várias funções. Por exemplo, no manuscrito ele não tem a função de separar a letrinha. Não tem. Mas quando se usa o teclado, ou letra de imprensa, mesmo construindo à mão a letra de imprensa, não é? Tem. Aparece o teclado, aparece o espaço em branco, tem que aparecer para dar identidade para aquela letra ou para aquele caractere. Então, quando se usa letras móveis, por exemplo, que é uma prática que veio com o construtivismo, a gente oferece para as crianças as letras, né, de papel, e elas montam, mas nós nunca damos o espaço para ela. A gente teria que dar, então, recortar um caractere, né, mais larguinho, menos larguinho, para ela poder usar para construir o enunciado. E a gente não dá. A gente faz a mesma prática, né, que existe na manuscrita. Mas na imprensa tem um espaço. O teclado aqui tem uma. A maior peça do teclado, né, a maior tecla, né, do teclado é o espaço. Não é? Então é preciso usar. Quando o teclado está diante dos olhos, as crianças se perguntam: para que serve isso? Isso aqui é, registra o quê? Né? Marca o quê na tela? No cursivo, não. Ela não pergunta porque não tem o que perguntar. Não é? Além disso, né, as palavras, como eu diria, elas têm categorias. Para nós hoje, nós categorizamos. Verbo, substantivo, adjetivo, pronome, né? Mas as crianças não têm esse conceito. Esse conceito não vai ser dado pela linguagem oral. E elas não têm que saber também essas classes gramaticais. As palavras têm sentidos cheios, né, como substantivos, como adjetivos, como os verbos, e palavras que parece que não têm um sentido cheio, como os pronomes, preposições. Tem sentido, mas as crianças não percebem essa relação do nome. Elas podem estabelecer esses recortes se elas tiverem a escrita sempre diante dos olhos e uma discussão sobre o espaço. E essa discussão, o teclado vai ajudar nessa discussão. Não é? E a importância, então, que se tem que dar a ela, ao teclado, é mostrar que há caracteres que, quando se toma a escrita alfabética, eles não aparecem. Porque para a escrita alfabética só vale a letra. E nós não escrevemos só com letra. E a escrita pode não ser só inteiramente alfabética, que é uma discussão que tem que ser feita. Porque a escrita é visual, ela tem uma configuração. As palavras, no fundo, as palavras são figuras. Cada uma tem uma configuração, uma carinha, uma identidade. E a criança, quanto mais lida com essas palavras, mais elas vão percebendo essas configurações. Como nós também, né? Quanto mais pessoas nós conhecemos, mais configurações nós temos de face e vamos percebendo. E as crianças vão percebendo a construção, como é que se constrói essas palavras, independentemente da relação com a segmentação da oralidade. Então, o conceito de palavra, a criança vai elaborar pela escrita. Mas não quando ela escreve. É praticamente quando ela vê. Né? Quando ela vê com a nossa ajuda. E quanto mais textos escritos ela puder ver e observar a função do espaço, não basta dizer a função da letra. Tem que dizer também a função do espaço. Tem que ensinar a função do espaço. O conceito de palavra oral é dado pela palavra escrita. Né? Pela palavra escrita. Então, as crianças elaboram o conceito de palavra com a escrita, vendo a escrita e escrevendo. Mas elas não podem escrever com base na oralidade. Elas têm que escrever com base na fonte, que é o que elas querem aprender, que é a linguagem escrita. Então, elas se baseiam no que elas veem, aprendem a lidar com o espaço. E quando elas elaboram, vão elaborando o conceito do que é a palavra, elas vão recortando a linguagem oral. Então, o caminho é inverso do que nós pensamos. Nós achamos que elas têm o conceito de palavra na oralidade e que basta colocar no papel ou na tela. Não é? Elas vão elaborar o conceito graças à linguagem escrita, graças ao uso com a linguagem escrita, e depois elas levam esse conceito para a linguagem oral e vão recortando a linguagem oral. Então, o processo é exatamente o inverso. E nós cometemos o engano, achando que a palavra oral já dá para a criança o conceito. Não. Então, mas existem outras funções, né, do espaço. O espaço indica o início de um enunciado, o espaço indica o final de um enunciado, o espaço indica a separação de blocos de pensamento. O espaço, ele está presente em toda a página. E mais ainda hoje, nessa linguagem escrita, híbrida com outros signos não verbais, né, fazendo parte do conjunto. Então, gente, né, não é tão simples lidar com o espaço em branco. Não basta pintar. Pintar é um ato mecânico. É preciso avançar e ir mais além.
Existe uma outra prática recorrente na alfabetização: a escrita em caixa alta. Parece que, de maneira geral, os professores assumiram que é mais fácil para a criança escrever a letra de forma maiúscula no início da aprendizagem da escrita. porque os traços são mais simples. E por isso elas deixam de lado a letra de forma minúscula. Você acha que esse argumento é sustentável? As crianças teriam mesmo mais dificuldade em escrever usando a caixa dupla?
É sempre quando se responde uma pergunta, né, não dá para responder diretamente, é preciso fazer uma contextualização. Essa pergunta, novamente, né, em relação à caixa alta e caixa baixa, tem a ver com o construtivismo. Né? Antes, na prática tradicional de cartilha, as crianças copiavam as palavras tal como elas estavam no, nas cartilhas, né, com a inicial com maiúscula, nomes próprios com maiúscula, o resto com minúscula. Né? As cartilhas traziam assim. Com a entrada do construtivismo, foi enfatizado o princípio alfabético. Né? A cartilha trabalhava com o princípio de composição silábica, né? Não alfabético. Mas quando o construtivismo faz a proposta, né, metodológica de usar apenas maiúsculas, o princípio que está por trás é de que as letras representam, de certo modo, os sons, mesmo que isso não, que não haja a defesa da consciência fonológica no construtivismo, né, não há, mesmo assim, não é, há uma referência entre a partes da escrita e partes da oralidade, segmentos da escrita e segmentos da oralidade. E entre segmentos, não é, existem na oralidade a sílaba, e as crianças colocam uma letra, e depois elas colocam mais letras, não é, e chegam ao alfabético. E por que que se usa, então, a proposta foi se usar a letra de forma maiúscula? Porque ela tem dá para colocar o espaço em branco entre elas, os traços são mais simples de serem feitos, não é? E as crianças estabeleceriam uma relação clara entre um segmento escrito e um segmento oral, e no ensino a professora poderia perceber, notar, que letras as crianças estavam colocando. Porque vocês sabem, né, quando a criança, no construtivismo, quando ela escreve, ela vai colocando rabiscos, não letras, pseudoletras, depois vai colocando letras, e a professora tem que saber o que é uma letra, né, o que é um rabisco, ou o que é uma letra e não a outra, não é? Para estabelecer a distinção. Isso tem a ver mesmo com o princípio alfabético. Né? Não, não entra caractere aí, não entra a questão da palavra, da composição da palavra, né? A sua configuração. Bom, tendo isso como ponto, né, de apoio, vamos perceber então que o problema, a discussão, aparece com o construtivismo, que usa só caixa alta. E a importância está na referência, da letra ao som, isto é, o que leva a criança a estabelecer uma correspondência, não importa se a letra é maiúscula ou minúscula. Ao fazer isso, a proposta de escrita retira da maiúscula a sua função visual. A maiúscula foi inventada para exercer funções, e não a função de representar um som, mas a função de distinguir uma palavra da outra, ou porque é um substantivo, né? Na nossa língua é um substantivo mais próprio, né? Na nossa língua. Mas no alemão, por exemplo, todos os substantivos são com letra maiúscula. Se a gente não colocar não escrever um substantivo com letra maiúscula em alemão, qualquer um que seja, próprio ou comum, está errado. Mas na nossa língua não, só os próprios. E além disso, o começo de oração usa-se também a maiúscula. Então, a maiúscula foi criada com uma função. Ao padronizar, usar a maiúscula para tudo, nós liquidamos com a função dela. E depois nós vamos ter que ensinar as crianças por que que tem que usar a maiúscula. E ela, então, se ela tem uma função, ela também indica um sentido. Os exemplos dados, o Brajar mesmo dá um exemplo claro sobre isso. Ele usa a palavra rosa, né, que é um substantivo comum, o nome de uma flor, e o nome rosa de uma pessoa, né, de uma mulher. Se a gente ouve rosa fora do contexto, a gente não sabe a que se refere. Mas quando a gente está olhando uma só palavra sozinha, né, isolada, escrita, se tiver com R, a gente sabe que é a flor. Se tiver com maiúsculo, a gente sabe que é o nome de alguém. Portanto, há um sentido, uma diferença brutal aí com o uso da minúscula ou da maiúscula. E assim acontece. Quantas vezes nós estamos escrevendo aqui no computador e nos perguntamos, isso aqui eu tenho que escrever com letra maiúscula ou minúscula? sabe, aqueles nomes que não são nomes de pessoas, né? Nomes de eventos, nomes de livros, nomes de não sei do quê. A gente não sabe se coloca nome de historinhas, a gente não sabe se coloca maiúscula, minúscula, aquela palavra que está no meio, sabe? Então, se a gente faz essa pergunta, é porque nós estamos remetendo a. Estamos dando sentido, razão e função para a maiúscula, e essa função depende do olhar. Ela é visual, é gráfica e não sonora. Diante desse quadro, quando nós saímos então do princípio alfabético e vamos para um princípio de um desenvolvimento de uma consciência que o Foucault chama de gráfica, o Bajar também de gráfica, isto é, a gente vai entender que a mudança de um caractere modifica o sentido, nós vamos dar valor à maiúscula do mesmo modo como nós damos valor à troca de uma minúscula entre elas. Porque muda o sentido, né? Quando a gente troca uma letrinha por outra, muda o sentido. Se eu troco uma maiúscula por uma minúscula, eu também mudo o sentido. É isso que tem que ser discutido. A gente omite isso, a gente esconde isso da criança e depois tenta reconstruir. A gente diz que são todas iguais e depois diz que não. É uma contradição. Então, a maiúscula, né? Ela aparece no teclado, por exemplo. Bom, o teclado está aqui. A criança vai digitar no teclado, mas vai aparecer na tela minúscula. Não parece uma contradição? Porque as minúsculas estão no teclado inferior, vamos dizer assim, não é? Como no celular. Então, os teclados têm todos os caracteres e têm as maiúsculas e as minúsculas, e no teclado do computador o que aparece é a maiúscula. E algumas crianças, quando aprendem, estão aprendendo a escrever e só usam a maiúscula, quando eles tocam a tecla e aparece a minúscula lá, eles não querem, não entendem. Não entendem e não querem, só querem que apareça a maiúscula. A pesquisa da minha aluna de doutorado, a Sônia, mostra isso, claramente isso, né? Ela percebeu que as crianças falam, não, eu não sei, eu só quero maiúsculas. Agora, aí nós vamos para a vida real, né? Discussão da vida real. Na vida real, o que é que acontece? Nós lemos textos em maiúsculas? Não. Nós escrevemos textos com maiúsculas? Não. Bom, se esse é o ponto de chegada, se é assim que nós queremos que as crianças escrevam, por que não vamos ensiná-las a escrever desde o começo dessa maneira? Sabe? Já lidando com os problemas no começo. E não adiar o problema para depois, para tentar resolver. Vamos colocar já desde o começo. E elas vão tentar escrever. Mesmo no manuscrito, elas podem escrever no manuscrito as letras de forma minúsculas. O Freinet já fazia isso lá, usava, não é, as letras mais estilizadas. É possível fazer isso. Então as crianças vão lidando com essa diversidade de letras e aprendendo as funções de cada uma. Apesar de, não é, de nós termos aqui no computador, né, as letras maiúsculas, nós não queremos ler maiúscula na tela. E aí elaborou-se uma escrita, né, uma forma de escrever com letras minúsculas, para poder facilitar a percepção pelo olhar. E cada letrinha, elas têm agora a gente vê no computador, né? Elas têm lá suas distinções. Tudo isso foi feito historicamente e culturalmente, e a gente joga fora. Não dá para jogar, porque os olhos percebem melhor as serifas, as diferenças, as hastes da composição com as letras minúsculas, e percebem com maior dificuldade as letras maiúsculas, porque elas são todas padronizadas, elas têm o mesmo teto, têm o mesmo piso, não passo de uma linha em cima, não passo de uma linha embaixo. E as minúsculas não. Elas têm hastes para cima, hastes para baixo, redondinhas, quadradinhas, né, mais ou menos quadradinhas, tem várias formas, bolinhas para cá, bolinhas para lá. Quanto mais distinção, mais fácil. Quanto menos distinção, mais difícil. As maiúsculas trazem menos distinção para ler, e as minúsculas, mais distinção. Então é preciso, além de tudo, além das funções, também reconhecer, não é, que é preciso facilitar o olhar para escrever. Portanto, mas a maiúscula não é usada nunca? É, como eu disse, tem as suas funções, e tem alguns genes que privilegiam as maiúsculas. Por exemplo, a manchete do jornal é com maiúscula. Os gibis, né, as histórias em quadrinhos, que nós usamos aqui, com maiúscula. Quer dizer, as maiúsculas, elas também aparecem em gêneros. E as crianças têm que aprender isso também. Para cada gênero, um tipo de letra. Em alguns gêneros misturadas, e alguns exclusividade com a maiúscula. Aí vem, agora vem uma pergunta fatal. Os livros de literatura infantil, eles, historicamente, né, como gênero, eles são escritos com maiúsculas? Eu respondo não. Não. Eles lidam com essa variedade de maiúsculas e minúsculas, ilustrações e tudo mais. Claro, por quê? Porque facilita a percepção pelo olhar. Os gêneros que usam a maiúscula são a manchete, que não é longa, ou os quadrinhos, que são apenas balões. Um texto longo não comporta usar maiúscula. Nós nem usamos no WhatsApp a maiúscula. Nós nem usamos no computador, nos e-mails a maiúscula. As maiúsculas, elas passaram a ter uma nuance de agressividade ou alguma coisa mais grosseira. Veja outra função da maiúscula que ela não tinha e que nós incorporamos. Agora, quando nós vamos ler, comprar um livro de literatura para as crianças, as editoras fazem letra, colocam tudo letra maiúscula. Ensino para as crianças que ela não tem função. Ensino para as crianças, dificultam a percepção pelo olhar para as crianças. Trazem um pouco de agressividade, né, porque tudo com maiúscula, e desconsideram toda a construção histórica que os homens, né, fizeram com as letras e com as suas fontes para facilitar o olhar. Agora, por que elas fazem isso? Porque quando começa o construtivismo, nós começamos a escrever com letra maiúscula, as editoras sacam sempre, né, qual é o grande mercado, e levaram aquilo que se fazia para escrita, apenas para escrita, levaram para os livros de literatura infantil. E nós entramos nessa. Nunca os construtivistas disseram que os livros teriam que ser em letras maiúsculas. Nunca. Sempre defenderam o livro tal como é, autêntico. Como ele veio historicamente, como ele chegou até nós do ponto de vista histórico. Veja quantos equívocos, né, há pelo caminho. E em cada ação dessa, em cada proposta, existe um princípio por trás. Então a gente tem que entender e perceber o que pode causar obstáculos para a aprendizagem das crianças, o que nós estamos escondendo, não é, para as crianças, e que elas vão ter que aprender depois. Vão aprender algumas vezes sozinhas, ou nós vamos dar atenção e vamos apenas cobrar porque elas não sabem aquilo. Então é preciso rever, né, tudo isso, principalmente os livros de literatura infantil. Eu diria, não comprem nenhum livro de literatura infantil para as crianças, nem recomendem aqueles que estão escritos em caixa alta. Vocês estão criando dificuldades para as crianças. É isso.
Professor Dagoberto Bunharena, que está aqui com a gente, muito obrigada por sua participação em mais um Nãocast, trazendo importantes reflexões sobre o Estatuto do Espaço em Branco na escrita, tema ainda pouco estudado.
Adriana, obrigado pelas perguntas. As perguntas são sempre provocativas. Quando a pergunta vem, a gente tem que pensar, refletir e mobilizar todo o conhecimento que a gente tem, né, e botar a cabeça para funcionar para entender, né, o que a pergunta está trazendo, né, na relação com outras questões que envolvem a alfabetização. Essas duas sobre espaço em branco e esta sobre a caixa alta, né, elas são importantes, porque elas estão no dia a dia, em todas as horas, em todos os momentos, na escola e fora dela.
Caros ouvintes, terminamos mais um podcast do Naum, o Naumcast. Para mais informações, acesse www.naum-lescrever.com.br.